Bora então continuar falando aqui acerca das regras da aposentadoria, do regime próprio de servidores. Ó, lembrando, hein, não vai me confundir isso aqui com direito previdenciário. Lá tem regras próprias, é o regime geral. Aqui nós estamos falando unicamente do regime próprio de servidores, beleza? A gente estudou e já analisou aí que há algumas modalidades de aposentadoria. Tem lá a por incapacidade permanente, que era lá por invalidez, a compulsória, a voluntária com aqueles requisitos, mas vamos continuar estudando. E vamos ver então mais algumas regras, algumas disposições acerca desse assunto. Vem comigo, prepara a canetinha, o papel aí e bora lá. Olha só, vamos ver então ainda acerca do tema aposentadoria. Beleza? Ainda acerca aqui do tema da aposentadoria do servidor dentro do regime próprio. Vamos estudar agora outras disposições, demais disposições constitucionais aplicáveis ao assunto. Beleza? Beleza. Vamos lá. Primeira regrinha. São todas regrinhas bem pontuais e bem tranquilas aqui. Primeira regrinha, ó. Determina a Constituição Federal que lei de cada ente. Vai ter a lei da União, lei dos estados, lei do DF, lei do município, ok? Determina aí a CF. Que lei de cada ente que vai determinar as regras para o cálculo de proventos. É o que a gente havia falado antes já, desconstitucionalização. Muita coisa vai ser regulamentada por lei de cada ente. Então, não tem mais aquela parada de ser uma coisa para todo mundo, não. Vai ter lei do Estado, lei do município, a lei da União, cada um vai ter na sua lei. Beleza? Beleza. Mas claro que algumas regras gerais a Constituição Federal ainda estabelece, como por exemplo, a seguinte. Ela determina que os proventos, proventos é o que o aposentado recebe, que os proventos terão um patamar mínimo, e ela estabelece também um valor máximo, um patamar máximo para os proventos. O patamar mínimo, ou seja, o mínimo que alguém pode receber aqui de proventos de aposentadoria, isso é meio fácil, né? E meio óbvio. É o salário mínimo. Ninguém vai aposentar recebendo menos que o salário mínimo, beleza? Beleza. E o máximo, professor? O máximo que alguém aposenta hoje é como teto do regime geral da Previdência Social. Então, agora, o máximo que você recebe é o teto do regime geral de Previdência Social. Então, tem o mínimo e o máximo. Pronto? Pronto. Também coisinha bem boba. Próxima regrinha aqui. Estabelece a Constituição Federal que é vedada. Olha só, que é proibida. Primeiro, a contagem, e depois eu te dou um exemplo, mas vai copiando. A contagem de tempo de contribuição fictício. É vedado a contagem de tempo de contribuição fictício. E é vedado, é proibida também a contagem recíproca. Vamos lá, vamos entender essa regra, mas é uma regra fácil também, tá? É uma regra bem de boa também. Olha só. O que é contagem de tempo fictício? Cara, em prova, ele copiou, colou. Mas só te dar um exemplo. Tem aqueles servidores mais antigões que ainda faziam jus à chamada licença-prêmio. Era aquela licença que a cada 5 anos de serviço ele podia tirar 3 meses de férias, era cumulativa, beleza? Aí, pode fazer assim, pegou, cara, você tem 6 meses de licença-prêmio? Ah, faz o seguinte. Vamos considerar que isso aí é de serviço, tal, e joga lá para aposentadoria. Não pode. Não pode. Então, Pergunta bem simples. Pode tempo de contribuição fictício? Não. E a contagem recíproca? Ah, imagina que a pessoa trabalha aí em dois cargos. Tipo, ah, eu trabalho de dia num cargo de professor, à noite num cargo de professor. Caramba, então cada ano está contando dois? Não. Cada ano conta um ano em cada cargo. Cada ano conta um ano em cada cargo. Não tem essa contagem recíproca. Beleza? Beleza. Também regrinhas bem fáceis, tá? Tudo no copiou-colou, você não vai encontrar dificuldade aqui nessas partes em prova. Beleza? Beleza, Thalios. Então tá. Vamos aí para outras regrinhas. Vai, termina de copiar rapidinho. Bate o print rapidinho, que eu já estou trocando de tela. Para a nossa continuação, ainda dentro do mesmo assunto. Ainda acerca dessas disposições em torno das aposentadorias dos servidores. Próxima parte, ó. Olha o que estabelece a Constituição Federal. A Constituição Federal fala que lei complementar, então note que aqui não é qualquer lei, é lei complementar. Vai dispor acerca, lei complementar vai dispor acerca da acumulação de benefícios previdenciários. E ela vai estabelecer aí, essa lei complementar, quais são as vedações, o que não pode fazer, quais são as regras e também as condições. Legal. Também outra partezinha bem de boa, bem copiou-colou. Presta atenção nessa aqui, ó. Essa aqui já é mais relevante um pouco. Olha só. Diz a Constituição Federal que é vedado, que é vedada, que é proibida, que não pode ser feita a percepção. Então vamos lá, vamos anotar aí. É vedada, é proibida. Essa e a seguinte fazem um sucesso danado em prova. A percepção simultânea, copia que eu já vou te explicar, tá? É vedada, é proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Como assim, professor? Ué, só pode receber uma aposentadoria. Só pode receber uma aposentadoria. É vedada a percepção simultânea de provimentos, de proventos de aposentadoria. Ah, não pode receber duas? Não. Salvo. Ah, tinha que ter um salvo, né? Claro. Salvo quando estivermos falando de proventos oriundos de cargos. Salvo. Deixa eu colocar só mais retinho aqui. Salvo quando forem proventos oriundos de cargos acumuláveis na atividade. Cargos acumuláveis na atividade. É bem simples. É bem simples. Ele pode fazer na aposentadoria o mesmo que podia na atividade. Olha só. A pessoa pode, como regra geral, exercer dois cargos? Então ela não pode, como regra geral, receber duas aposentadorias. Faz sentido. A pessoa pode, na atividade, acumular dois cargos de professor? Então ela pode receber duas aposentadorias de professor. Ah, tô pegando, hein? A pessoa pode, na atividade, exercer um cargo de professor como cargo técnico ou científico? Então, ela pode receber proventos de aposentadoria de um cargo de professor com um cargo técnico-científico. Ela pode, na atividade, exercer dois cargos na área da saúde? Sim. Então, ela pode receber duas aposentadorias de cargo da saúde. Ah, estou ligado. Então, bem fácil. Ela pode fazer na aposentadoria o mesmo que ela poderia na atividade. Fechou? Então, não pode receber mais de uma aposentadoria. Salvo se forem cargos acumuláveis na atividade. Beleza? Beleza. Faz sentido, né? Faz sentido. Então vai. Pode terminar de copiar aí, que eu já vou jogar uma outra regra agora, que tem feito bastante sucesso em prova também. Que também tem feito bastante sucesso. 3 segundinhos, vai, que eu já vou trocar de tela aqui para o próximo ponto, que também é bem relevante. Olha só o que determina a Constituição Federal. Olha só, deixa eu te explicar antes de eu colocá-la aqui. Pensa comigo. A pessoa aposentou. Fui lá, cumpri os requisitos e me aposentei. Só que aí eu falo, tô novão ainda. Ainda tenho muito gás para dar, ainda tenho muito trabalho, ainda quero contribuir com o serviço público. Posso exercer um outro cargo? Vamos ver como funciona. Então agora é o seguinte: a pessoa se aposentou e está ganhando os proventos da aposentadoria, beleza? Beleza. E ela quer continuar recebendo esse dinheirinho aqui e exercer um outro cargo. Pode? Pode nas seguintes situações. Vem comigo, ó. Vem comigo. A CF estabelece. Vamos ver a regra geral, ó. Olha a regra geral. A regra geral é que é vedado. A regra geral é que é vedado. Acumular proventos. Acumular os proventos da aposentadoria com outro cargo remunerado. A regra é essa. Mas, se eu estou falando que essa é a regra, é porque nós temos o quê? Exceções. Nós temos exceções. Como assim exceções, professor? Casos em que ele vai poder acumular. Olha só. Casos em que ele pode acumular os proventos da aposentadoria como o seguinte. Então tá aqui, ele se aposentou, beleza? Beleza. Aí ele está recebendo lá o dinheirinho da aposentadoria dele, merecido, por sinal, porque trabalhou lá, tudo cumpriu os requisitos, tá? Tá. Mas ele pode acumular isso aqui com o quê, Thalios? Ele pode acumular os proventos da aposentadoria com as seguintes hipóteses, ó. Com mais o seguinte. Primeiro, com outro cargo. Com outro cargo. Desde que eles sejam acumuláveis na atividade. Com outro cargo que fosse acumulável na atividade. Um outro cargo acumulável na atividade. Como assim, professor? Pensa comigo. Na atividade, ele pode dois cargos de professor? Então, ele poderia se aposentar em um cargo de professor e exercer outro cargo de professor agora. Ah, legal. Na atividade, ele poderia exercer dois cargos técnicos? Não. Então, imagina que ele se aposentou em um cargo técnico, beleza? Ele pode agora assumir um outro cargo técnico? Não. Mas imagina que ele se aposentou em um cargo técnico. Ele pode assumir um cargo de professor? Pode. Ó, vou te dar uma dica. Tá vendo esse cargo que ele aposentou aqui? Finge que ele não está aposentado. Finge que ele está trabalhando, ok? Finge que ele está trabalhando. Se ele pode acumular e trabalhando, ele poderia acumular aposentado. Ou seja, é só fingir que a aposentadoria está trabalhando. Aí ele poderia, professor, professor, professor técnico científico, saúde, saúde. É só você olhar o cargo que ele tinha com o cargo que ele quer ocupar. São acumuláveis na atividade? São. Então ele também pode. Se não forem acumuláveis na atividade, por exemplo, dois cargos científicos, aí ele não pode aqui também. Faz bastante sentido, né? Claro, mas acabou. Sabe por quê? Como ele está aposentado, a Constituição Federal dá uma liberdade um pouquinho maior para ele. Vem cá. Como ele está aposentado, a CF dá um pouquinho mais de liberdade para ele. Porque, ó, nesse caso aqui, ele vai exercer um outro cargo, um cargo efetivo. Por exemplo, ele era técnico do tribunal e agora quer ser analista. Ele pode acumular o cargo de técnico analista na atividade? Não. Então não pode aposentado. Ah, eu era tipo um policial federal e agora eu quero ser um policial rodoviário federal. Pode fazer isso na atividade? Então também não pode na aposentadoria. É só você pensar o que podia na atividade, pode na aposentadoria. Mas, como eu disse, por ele já estar aposentado, a CF prevê uma liberdade um pouquinho maior. Porque além do cargo no qual ele já está aposentado, ele poderia acumular esse cargo também como um cargo em comissão. Então ele se aposentou, está recebendo lá a aposentadoria, e ele poderia exercer um cargo em comissão. Ele poderia também, junto com o recebimento da aposentadoria, não é tudo, tá? É cada um desses aqui. Ele poderia acumular aí com os proventos da aposentadoria o exercício de um mandato eletivo. Então ele tem essa liberdade um pouquinho maior, porque além de acumular os cargos que seriam acumuláveis na atividade, ele pode também exercer um cargo em comissão, beleza? Ou o mandato e o mandato eletivo. Show de bola? Show de bola, professor. Então pode bater o print aí. E vou te dizer, hein? Essa regrinha tem feito sucesso em prova. Essa regrinha tem caído bem em prova, porque ela confunde, mas ela não é difícil. É algo que, tipo assim, às vezes a gente lê uma, lê duas, lê três, parece uma coisa bem tinhosa. Aí, de repente, ah, faz sentido e vai com uma beleza. Então, fica de olho nessa regra, que ela vai cair bem em prova, tá? Mas acabou não. Há mais algumas regrinhas ainda para estudarmos acerca da aposentadoria. Vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. Olha a próxima regrinha que nós vamos ver. Ó, a próxima regrinha, também acerca da aposentadoria, é uma regra constitucional que fala o seguinte: anota aí. O tempo de contribuição, o tempo de contribuição e também o tempo de serviço que ele prestou em outras esferas. Então, o tempo que o servidor trabalhou lá em outras esferas como assim, Talhos? Vai copiando que eu já vou te explicar. Quando tiver tudo aqui na tela, vai fazer mais sentido. Mas esse tempo que ele tem aí em outras esferas, tipo assim, na União, no Estado, no DF, no município, esse tempo aí, vou colocar aqui, ó. Por exemplo, na União, nos estados, no DF, no município, esse tempo, ele será computado. Ele será computado para fins de aposentadoria. Essa regra também cai bem, viu? Copie ela que eu já vou te explicar. Ele é bem simples. Você vai ver que ela faz total sentido. Para fins de aposentadoria e para fins de disponibilidade. Imagina o seguinte, você fez um concurso aí. Vamos imaginar um concurso tipo da PRF, vai, da Polícia Rodoviária Federal. Aí você entrou. E junto contigo, entrou também na mesma turma, junto com você, um cara que era servidor do município por 10 anos. Por 10 anos. A pergunta é: esses 10 anos que ele tinha no município, ele pega, tum, joga fora, acabou? Não, cara. Ele leva esse tempo com ele. Porque ele trabalhou lá 10 anos. Ah, legal. Então esse tempo joga fora, começa do zero? Claro que não. Ele não tem esses 10 anos? Ele leva com ele. Mas tipo assim, imagina o cara chega para você. Os dois, né? Entraram juntos. Qual é novinho? 10 anos aqui já, hein? Ó, você tá aqui e eu tô aqui. 10 anos aqui já. Sou mais antigo, tal. Não, fião, calma lá. Pera aí. Isso aí é computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Na carreira, os dois estão iguais, estão no zero. Estão no zero. Cara, não vai chegar lá fodão, sou antigão, sou. Não. Entrou de baixo, igual todo mundo, no zero da carreira. O que ele faz com esse tempo que ele tinha? Ele leva para fins de aposentadoria e disponibilidade. Então, esse tempo entre as esferas, ele é computado. A banca pode falar, vou dar algum exemplo de afirmações erradas. A banca fala assim, não é computado. Tá errado. Ou ela fala, é computado para todos os efeitos. Para todos os efeitos, não. É apenas para fim, olha aqui, de aposentadoria e disponibilidade. Beleza? Legal, professor. Tá, mais um ponto agora. Vai lá. Mais um ponto. Determina a Constituição Federal. Também tem aqui, dentro dessas novas disposições, que esse tempo de contribuição que for utilizado, que esse tempo de contribuição que for utilizado, inclusive da RGPS, tá? Porque se ele tem aí, trabalhou lá, tal, com carteira assinada, bonitinho, na iniciativa privada, ele traz também esse tempo, viu? Incluído, inclusive, peraí que ficou feia a letra, vamos fazer bonitinho. Inclusive do RGPS. Quando ele utilizar isso aqui, quando ele for utilizado, isso gera o rompimento daquele vínculo. Não entendi. Ó, em prova vem Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu vou te explicar. Beleza? Beleza. Vem cá que eu vou te explicar. Não é difícil não, tá? É uma parte bem fácil também. Em prova vai vir Ctrl-C, Ctrl-V, mas é fácil. Imagina o seguinte. Imagina. Isso aqui é o tempo de serviço, tá? Não, isso é uma garrafa. É o safe, usa a imaginação, me ajuda. Isso aqui é tempo de serviço. Tem pinga nessa garrafa. Não tem, não, tem água. Presta atenção aqui no que eu estou falando. Ó, aqui está essa garrafa é tempo de serviço, beleza? Beleza. Aqui é o tempo de serviço municipal. Então eu sou um servidor municipal, fiquei 10 anos ali no município e eu tenho esse tempo de serviço. Aí eu passei num concurso e vim para um cargo federal, agora da União. Esse tempo aí de contribuição eu trago comigo? Eu peguei ele e trouxe ele comigo. Quanto sobrou ali? Zero. Sobrou zero. Se por acaso eu agora tô aqui, né? Imagina aqui, ó, que eu tinha meu cargo técnico, tá? Meu cargo técnico. Passei por um cargo técnico federal, trouxe junto o tempo. Aí tô trabalhando aqui, trouxe o tempo junto, beleza? Ali não ficou nada. Aí eu falo assim, cara. Vou fazer um concurso para professor do município. Legal. Aí ali, esse tempo aqui conta? Não, esse tempo está nesse cargo agora. Ali é do zero. Ali é do zero. Ah, eu estava na iniciativa privada, no RGPS. Eu vim para o serviço público, meu tempo caindo aqui, ó, meu tempo tem que subir, não cair. Aí eu vim para cá. Eu trouxe o tempo, ali ficou zerado. Está aqui agora esse tempo. Se eu por acaso estiver exercendo um outro cargo ali, os dois cargos juntos, ali é do zero. Se eu voltar para cá, para um outro cargo municipal, eu trago junto, ali ficou no zero. Ali ficou no zero. Então ele vai e ele leva o tempo com ele. Mas de onde ele saiu, ficou zerado? Se ele por acaso acumular dois cargos, vai computar dali do zero. Esse aqui continua, mas ali é do zero. Se não, cara, ele vai pulando para cá e para lá, vai contando dobrado. Então, o que que determina a Constituição Federal? Que quando ele utiliza esse tempo, rompe o vínculo que ele tinha lá com o outro. E agora ele tem esse vínculo aqui. Tanto que se ele começar outro cargo lá, aí lá é do zero. Não vai contar os dois juntos, porque senão fica muito fácil. Então, rompe o vínculo e agora aquele tempo ali esquece aquele tempo, vai ser contado aqui no regime novo. Porque quando ele estava aqui, era o regime do município. Era aquele regime do município. Agora que ele veio para a União, é o regime da União, esquece o regime do município. Beleza? Beleza. Mas, cara, em prova copiou, colou. Em prova você vai ver, a banca vai pá, pá, copiou, colou. Então pode terminar de copiar essa parte aí também, para a gente seguir aí a continuidade da matéria. Acabou? Não, tem mais regra ainda. Oxi, aposentadoria aqui tem um monte de coisa, cara. Isso que eu estou esquematizando os principais pontos, hein? Vamos lá. Vamos para a próxima parte. Ainda falando da aposentadoria. Uma outra regrinha. Olha só, uma regra que a CF estabelece. A CF diz que é vedado, que é proibido fazer a adoção de requisitos e de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria. Adoção de requisitos ou de critérios diferenciados. Como assim, Thalios? Não pode chegar, por exemplo, e falar: estamos aqui na prefeitura. Galera de nível médio funciona de um jeito, de nível superior funciona de outro. Cara, não pode. É a mesma regra para todo mundo. É a mesma regra para todo mundo. Então, não pode ser feita a criação de requisitos ou critérios diferenciados para fins de concessão de aposentadoria. Salvo. Então vamos lá. Olha como é fácil, ó. A gente está vendo a regra, né? Qual que é a regra geral? Pode ser feita a adoção de requisitos ou critérios diferenciados? Salvo. Então vamos ver as exceções. Vamos ver os casos em que pode, que é lógico que é isso que a banca vai cobrar, né? Vamos ver os casos em que pode. Olha só. Salvo. Vamos lá, no seguinte situação. Estabelece a Constituição Federal, situações em que a LC, Lei Complementar de cada ente, então ela fala que lei complementar de cada ente poderá fixar no que tange a idade e ao tempo de contribuição uma idade e um tempo de contribuição diferenciados. Poderá ser fixado uma idade e um tempo de contribuição diferenciados nos seguintes casos. Porque qual que é a regra? A regra é que não pode. Fazer a diferença que ficou feio, ó, fazer assim, ó. Não, ficou mais bosta ainda. Peraí, que eu vou fazer um jeito que vai ficar feliz para todo mundo. Professor, ficou a mesma porcaria. Fica quieto, deixa eu fazer do meu jeito aqui, senão meu toque não me deixa dormir à noite. Pronto. Ó, podem ser feitos aí. Pode ser fixado por lei complementar de cada ente uma idade e um tempo de contribuição diferenciado. Por quê? Porque a regra é que não pode. Mas olha só, nós temos algumas exceções em que ela poderia fazer. Nos seguintes casos. Vamos lá. Primeiro, deficientes. Thales, eu não estou entendendo porra nenhuma. Calma. Copia que eu vou te explicar, vai. Copia aí bonitinho que eu vou te explicar já. Você vê que não é difícil. Ó, ela poderia fazer o diferenciado também. Aí a CF faz a remissão a alguns dispositivos que eu vou colocar aqui para você. Para agente penitenciário, copia que eu vou explicar bonitinho. Agente penitenciário, agente sócio educativo, para policial, e no caso seria policial da polícia legislativa. Policial aqui no caso da Polícia Legislativa. Isso aqui engloba também a PF, a PRF e a PFF. E também as polícias civis. Aqui pode ter uma regra diferenciada para essa galera. E também, de forma resumida aqui, para aqueles que exercem atividade insalubre. Vamos lá, que eu vou te explicar esse trem aqui. Não é difícil não, tá? Não é difícil não. Seguinte. Pode ser feita a criação de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria? Não, não pode. Lembra o exemplo que eu dei? Ah, você nível médio é de um jeito, superior de outro. Não pode. Só que tem algumas exceções. Porque são cargos que exercem uma atividade diferenciada. Dá para ver aqui que são cargos que têm uma situação específica que justifica uma aposentadoria um pouco antes. Então, como funciona? A lei complementar de cada ente, aí a União vai ter a dela, o estado dela, o município dela, lei complementar de cada ente vai falar o seguinte, hein? Para esses cargos aqui, eu vou colocar, por exemplo, 5 anos a menos de idade e contribuição. Estou dando exemplo. Para esses cargos aqui. Beleza. Que cargos são esses, Thales? Que situações são essas? Ó, deficiente, cara. Deficiente pode ter uma regra diferenciada. Ah, aposenta antes. Pô, os cargos que trabalham aí em situação de risco. Agente penitenciário, agente socioeducativo, que é tipo agente penitenciário, mas aí é pros filhotinhos de capeta, né? Que é para menor e tal. Policiais, da Polícia Legislativa, da PF, da PRF, da PFF, das Polícias Civis e também em atividades insalubres. Então, ou são os deficientes ou quem trabalham nessas situações que envolvem um risco ou algo que é mais prejudicial à saúde. Aí, lei complementar de cada ente pode definir. Ó, para esse cargo aqui, você vai aposentar tanto antes. A idade, por exemplo, é menor e o tempo de contribuição é menor. Mas aí, é o que a gente viu, desconstitucionalização. Cada ente federado que resolve esses termos. Beleza? Beleza. Pode terminar de copiar aí. Pode terminar de copiar aí. E vamos para a próxima parte. Pronto? Pronto. Mais algumas regrinhas ainda acerca da aposentadoria. Essa aqui também é uma regra que a banca tem que ter uma certa cautela ao trabalhar, porque ela é uma regra extensa. Tal, mas cara, dá para vir bem, viu? Dá para vir bem aqui também. Então tá, vamos para a próxima parte agora. Vem comigo, falando ainda da aposentadoria. Olha só, determina a Constituição Federal que o reajuste dos proventos e o reajuste das pensões, que o reajuste dos proventos e o reajuste das pensões será feito, esse reajuste será feito na mesma data, será feito então na mesma data e na mesma proporção, na mesma data. E na mesma proporção em que ocorrerem as modificações, ou quando for feita aí a modificação da remuneração, a modificação da remuneração dos servidores em atividade. É uma regra bem simples também, tá? Já te explico ela. Dos servidores em atividade. Como assim, Thales? Isso que foi feito aqui aos servidores em atividade, essas modificações, todos esses direitos, eles serão estendidos aos aposentados. Então, tipo assim, imagina que está lá rolando a mudança dos vencimentos do cara que está trabalhando. Beleza? Beleza. Aí, quando mudar o vencimento dele, a remuneração dele, isso afeta também para aposentado. Não entendi. Cara, tipo assim, eu sou um analista e estou aposentado. Estou recebendo os proventos do cargo de analista. Aí, vai rolar uma modificação lá na lei. Para os caras que estão trabalhando como analista ganhar mais. Ô, velhão, eu que sou aposentado no cargo de analista, tô junto com a jogada. Tô junto com a jogada. Então, o que muda para quem está na atividade reflete para quem está aposentado. Esses reajustes, tipo assim, aumentou o que eles ganham lá. Poxa, é justo que aumente também de quem está aposentado. Não vai ficar parado no tempo. É isso que essa regra fala. Uma regra também bem simples, bem copiou-colou aí para sua provinha. Vamos lá. Mais uma outra regrinha agora que a CF nos traz. determina a Constituição Federal que é vedado, que é proibido, determina a Constituição Federal que é vedado, que é proibido que exista mais de um regime próprio de previdência social. Cara, é só você pensar. Ah, no, aqui na União, a gente tem aqui cinco regimes, tá, de previdência. Tem um regime A, B, C, D e esse aqui é... Não. É único para todo mundo. O regime de previdência social é único. O que nós vimos é que lei, dos entes, podem ter algumas regras diferenciadas, mas cada ente tem um regime só. Vai ter o regime da União, vai ter o regime do Estado, vai ter o regime do município. Não dá para ficar criando regimes diferentes de aposentadoria, de previdência social dentro dos entes. Também é uma regrinha até um pouco óbvia, inclusive. Mais um ponto. Mais um ponto aqui que a CF trata. Ela determina que o regime complementar de aposentadoria, ela fala ali do regime complementar. Então, diz ali a Constituição Federal, ao tratar do regime complementar, ela fala o seguinte: esse regime complementar, ele será feito, será estabelecido mediante lei de cada ente federado. É o que a gente viu. Não tem mais a mesma regra para todo mundo. A Constituição tem algumas disposições gerais, mas essas minúcias, esses pormenores, inclusive o regime complementar, cada ente federado cuida do seu. E a adesão a esse regime complementar depende de prévia e expressa opção do servidor, não é uma coisa automática. Automática é o regime de previdência. O regime próprio, ele é automático. Você entrou lá no cargo, entrou na estrutura, isso aí é automático. Agora, o regime complementar, não. Como o próprio nome diz, ele é complementar. Aí tem mais algumas regrinhas acerca de pensão, tal, mas assim, é algo bem menos cobrado, que aí com uma mera leitura, uma mera papirada, com o teu PDF, com a leitura também da CF e tal, você vai resolvendo bem. Porque se a gente também for trabalhar ipsis literis tudo aqui, a aula não flui. Embora, nossa, a gente pegou bem completo. Pegou bem completo. Vários dispositivos ali que vai dar para fazer um esqueminha bem legal para sua prova, beleza? Não é difícil, tá? Eu sei que é uma parte um pouco diferenciada da matéria, a gente tem que tomar cuidado para não começar a descambar para o direito previdenciário, porque quando isso aqui vem nas nossas provas, ele vem tipo assim, igual eu te falei, bem copiou, colou, sabe? Alguns casos têm algumas situações concretas, alguns pequenos aprofundamentos, mas nada extraordinário, é tudo no limite que a gente trabalhou aqui. Então, fechamos aqui a parte que fala da aposentadoria dentro do regime próprio de servidores, mas não acabou não, dentro dessa parte ainda de agentes públicos, tem mais assuntos que nós precisamos estudar. A gente encerra aqui a parte que fala da aposentadoria. E é bastante coisa, hein? É isso aí, mas põe a bunda na cadeira, muita leitura, muito esquema, muito resumo, que vai ser um sucesso em prova. Valeu, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço, até já. Thank you.